Boa tarde aos seus representantes da Plástica. Plastival, valorização de resíduos de plástico S.A. Estas audiências geralmente têm sempre a mesma forma de, a mesma formatação em termos de intervenções. Quem pede a audiência tem um período de 10 minutos para apresentar as razões pelas quais pediu esta audiência. Depois passarei a palavra aos seus representantes dos grupos parlamentares. Neste momento temos connosco o Sr. Deputado António Costa e Silva e o Sr. Deputado Joel Sá, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Cardoso, do Grupo Parlamentar do PS, e o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. O Sr. Deputado Heitor de Sousa deve estar a chegar, porque há várias audiências em paralelo. De qualquer forma, ele disse-me que estaria a chegar, mas se não chegar também não há problema, porque depois isto, o resumo vai ser distribuído por todos os membros da Comissão de Economia. E eu pedi é que esta intervenção inicial fosse mesmo 10 minutos, para depois passar às perguntas dos seus deputados e para depois regressar para mais 10 minutos para as eventuais respostas por parte dos representantes de quem solicitou a audiência, está bem? Não sei quem é que quer.
Não começa por aí.
Sim, não vai ser.
Porque isto realmente será mais em sequência, se não se importa. Porque realmente as primeiras palavras, eu não sei, as senhoras que estão aqui à nossa frente nem devem saber o que é um Plastival, julgo eu, não fazem ideia. Portanto, nós representamos a fileira dos plásticos em Portugal. E realmente estamos aqui porque a gente não se consegue entender com as entidades governamentais que estão pagas por nós e para os quais nós muitas vezes pedimos audiências, e até o ministro mandou uma carta para o secretário de Estado a dizer que tem que dar audiência. Isto foi em abril, eu parece que estamos agora em fevereiro, não é? Ainda estou a esperar a resposta. Bom, portanto, isto, bom. Ora bem, o que é a Plastival? A Plastival começou por ser Agir em 1988, portanto, estava aqui em 88, a gente já pensava na reciclagem em Portugal. E, nessa altura, criamos um grupo intersectorial em que estavam realmente representados o plástico, o vidro, os metais e o papel. E esse grupo depois foi andando, até que houve uma altura o famoso símbolo Ponto Verde que apareceu, com a sua sociedade Ponto Verde. Nós fomos a base da criação da sociedade Ponto Verde e hoje estamos fora daquele conjunto todo. Portanto, o que nos põe aqui um certo problema é que realmente estarmos ao início a criar uma coisa que nem existia em Portugal e de repente, após várias, se me permite, eu vou só dar uma ideia. Nós, quando entrou o tal secretário de Estado, que não sabe onde mora, se mora no Algarve ou se mora em Lisboa, não é? Quando recebeu as fileiras todas, a primeira coisa que ele disse: olha, meus senhores, vocês estejam descansados, isso vai continuar, como sempre, vocês vão ter realmente a parte técnica, que é a única que nos interessa, a nós não temos interesse financeiros, mas realmente, para sobreviver mesmo uma fileira não alimentada por algum dinheiro, tinha que haver algum dinheiro. Ah, vocês estejam descansados, porque vai haver 1% do valor total do Ponto Verde. Não sei se vocês sabem quanto é que representa o Ponto Verde. O Ponto Verde, por enquanto, são 50 milhões de euros, que eles dizem que vão aumentar mais 40%, portanto, façam as contas, puxam da dos vossos móveis. E realmente, a partir desse momento em que eles nos garantiam uma subsistência, pronto, nós ficamos descansados. Simplesmente com o andar da carroça, se pode chamar isso uma carroça, já é geringosa, mas da carroça, aquilo ficou totalmente modificado. Totalmente modificado, até o ponto que hoje, praticamente, as fileiras desapareceram. Há uma que se conserva, que é o vidro, porque o vidro, não sei se vocês sabem, para fazer vidro é preciso reciclado, não se pode fazer vidro sem reciclado. O papel também é a mesma coisa. E o metal tem um valor próprio que permite sobreviver sem dificuldade. Os plásticos não estão nessas condições. E nós realmente temos uma representação em Bruxelas que nos diz que nós temos toda a razão. Aqui a gente já não sabe com quem falar. Esse, digamos, não sei se realmente há alguma pergunta suplementar. Depois, ali na apresentação, verão mais ou menos quem são as empresas aqui em jogo, não é?
Por não ver isso. Sr. Presidente, permita-me lhe dizer que a semana passada já tivemos aqui uma APIP por causa também da aplicação deste Decreto-Lei 71/2016. Já tivemos aqui a APIP, também por causa da aplicabilidade deste Decreto-Lei 71/2016, pelo que nesta comissão estamos um pouco conscientes do que é que se está a passar um pouco relativamente a este setor. De qualquer forma, estamos aqui disponíveis. De qualquer forma, estamos sempre disponíveis para ouvir todas as partes. E, portanto, e para escutar quais os problemas e em que medida é que nós, Parlamento, podemos, de alguma forma, ajudar, se pudermos ajudar, os grupos parlamentares ajudarem na resolução dos problemas. Sendo certo que, quando nos fala em questões relativamente a contactos com o Governo, que foi também uma situação que foi aflorada por parte da APIP, este não é o sítio certo, porque é outro canal a questão dos contactos diretos com o Governo. De qualquer forma, eu passaria então à apresentação. Eu pedia que 5, 7 minutos, de uma forma sucinta, para depois passarmos às questões por parte dos senhores deputados, está bem?
Bom, fazendo então aqui um breve resumo, e no que respeita à origem da Plastival, a Plastival é a fileira de material plástico na vertente embalagem, e, portanto, tem na sua estrutura acionista toda a cadeia de valor, portanto, desde a matéria-prima até à indústria recicladora. Portanto, tem todo o ciclo de vida envolvido. Aqui tem um conjunto das empresas mais representativas da estrutura acionista. Bom, ao nível da constituição da Plastival, o Plastival surgiu ao abrigo da legislação de embalagens e resíduos de embalagem, nomeadamente pelo regulamento, pelo Decreto-Lei 366-A de 97, que atribuía aos fabricantes de matérias-primas e de embalagem a responsabilidade pela valorização dos resíduos de embalagem. E no caso do material plástico, essa responsabilidade era assegurada através da fileira, neste caso através da Plastival. Bom, em termos de um resumo histórico, ao nível do panorama que existia quando a Constituição da Plastival, não existiam hábitos de separação por parte do cidadão, não tínhamos soluções de reciclagem para os diversos tipos de plástico e, portanto, tínhamos uma taxa de reciclagem quase incipiente, praticamente nula, enfim, 2, 3%, que dizia respeito a resíduos industriais apenas. Portanto, do ponto de vista doméstico, não havia solução. E, portanto, a nível de reciclagem, o material plástico era efetivamente o material mais atrasado. Para o efeito, a Plastival teve que desenvolver todo um conjunto de soluções e atividades ao nível da elaboração de especificações técnicas, portanto, que definiam os padrões de qualidade dos materiais para que a indústria os pudesse receber, ao nível da formação dos operadores de triagem, portanto, de modo a que eles pudessem separar convenientemente. Portanto, não existia indústria recicladora a trabalhar com estes materiais, tivemos que criar toda uma rede de recicladores, os quais fizeram investimentos avultados em linhas de lavagem e estações de tratamento de águas residuais, dada a contaminação deste tipo de resíduos. Portanto, a Plastival tinha efetivamente também no terreno uma atividade muito própria, ao nível da rastreabilidade, comprovação efetiva no terreno da reciclagem dos materiais e, ao mesmo tempo, a nível estatístico também, para reporte a Bruxelas, através da Autoridade Nacional dos Resíduos, a determinação da taxa de reciclagem. Enfim, neste momento, com o novo enquadramento, deixa de existir uma entidade que o faz. Também ao nível da comunicação e sensibilização do consumidor, enfim, uma vertente essencial, ainda mais numa altura em que se fala de economia circular, sendo que o cidadão é uma força motriz para uma verdadeira economia circular, também neste campo, toda esta situação ficou, nos últimos anos, por apostar. A nível de resultados, enfim, neste momento podemos dizer, ao fim de 20 anos de atividade, que a população está sensibilizada, que temos para todos os tipos de plástico soluções de reciclagem, e, portanto, que mostra de alguma forma aqui a evolução positiva da taxa. Estamos na ordem dos 40%. Portugal pode-se, neste momento, orgulhar de ter cumprido a meta de 2005 e 2011. No entanto, para 2025, temos uma meta prevista de 55%. E, portanto, este salto que ainda tem que ser dado exige realmente uma indústria ativa, o que, neste momento, com o novo enquadramento, enfim, creio que talvez seja difícil. Agora passava, talvez, a palavra ao Dr. Silva Campos para fazer um enquadramento mais
global. Dr. Silva Campos.
Muito rapidamente. Este esquema mostra-nos, de facto, a diferença entre a situação que nós tínhamos antes desta legislação e a mais recente. Eu iria destacar, para não estar a ler todo o slide, começava pelo último ponto. A legislação era muito clara em dizer que havia determinados agentes económicos que tinham a responsabilidade pelo destino final dos resíduos de embalagem recolhidos. Essa responsabilidade pertencia à indústria. Esta legislação, portanto, estamos a falar do tal Decreto-Lei 71/2016, faz desaparecer esta responsabilidade. Portanto, a indústria produtora de embalagens é afastada da sua intervenção no chamado sistema integrado. Por mais estranho que isto pareça, foi isso que fez esta legislação. E em vez de tirar a responsabilidade a uma indústria e atribuir a outros agentes económicos, não, esta responsabilidade desaparece e é substituída por um princípio de corresponsabilidade que era o mesmo, que já existia, e atribui à indústria embaladora, ou seja, às indústrias que colocam os produtos dentro da embalagem, a responsabilidade por encaminhar os resíduos para soluções de reciclagem. Portanto, é uma responsabilidade de passar a outro, de encaminhar, não é propriamente assegurar o destino final. A Plastival tinha a responsabilidade não só de encontrar esse destino, como de o comprovar. Ou seja, quando se dizia que a taxa de reciclagem era de 15, 20%, a Plastival anualmente tinha que comprovar perante a Agência Portuguesa do Ambiente que essa quantidade tinha sido efetivamente reciclada e, portanto, com provas efetivas. Por outro lado, a Plastival, como todas as fileiras dos 5 materiais envolvidos, tinha uma atividade operacional, uma atividade puramente técnica, portanto, sem nenhuma envolvência na gestão financeira, que era considerada como um custo do sistema. Ou seja, aquela atividade que o engenheiro Nuno referiu de elaborar especificações técnicas, portanto, saber em que condições é que os resíduos devem ser separados para serem aceitos pela indústria. As atividades de rastreabilidade são atividades de perícia técnica, são atividades de terreno. E essas atividades eram um custo do sistema. Esta legislação fez desaparecer as fileiras. Portanto, instantaneamente, de um momento para o outro, as tais, como dizia aquela citação do decreto-lei anterior, organizações criadas para assegurar o destino final e a reciclagem, deixam de ser mencionadas pela legislação e estas 5 organizações que representam a cadeia de valor dos materiais desaparecem, portanto, instantaneamente. Estas são as grandes diferenças entre a situação entre o antes e o depois. E é neste contexto que quando surgem as novas licenças das entidades gestoras e quando surge esta legislação, a indústria da embalagem é apanhada completamente de surpresa. Porquê? Porque numa determinada altura, perante a associação das várias fileiras, o Sr. Secretário de Estado garantiu de que as fileiras manteriam essa responsabilidade e, portanto, teriam esta intervenção no sistema integrado. E não fomos mais ouvidos. Ou seja, a situação que foi referida pelo Sr. Marcelo há pouco foi de, passou cerca de meio ano, pelo menos meio ano, e nós estávamos à espera que saíssem as novas licenças e a legislação, não estávamos à espera desta solução. Portanto, ela não foi minimamente conversada com nenhuma indústria, não foi conversada com a indústria de plástico e não foi conversada com a indústria de material nenhum. Portanto, há uma alteração radical do princípio da responsabilidade e há uma alteração radical da participação da indústria naquelas áreas técnicas em que ela intervinha. Ou seja, nunca foi intenção desta indústria, concretamente da indústria de plástico, gerir, digamos, a parte financeira do sistema integrado, ou seja, de onde vêm as receitas, para onde vão. Qual é a preocupação atual? A preocupação atual é que a legislação que se vai seguir, porque é aquela que está a ser preparada em Bruxelas, vai aumentar as taxas de reciclagem. A indústria aceita e pretende que as taxas, que o nível de reciclagem suba e aumente. Muitas vezes pensa-se que a indústria encara a exigência ambiental como se fosse um obstáculo ao seu desenvolvimento. No caso do plástico é rigorosamente o contrário. Porquê? Porque existe neste momento uma procura industrial muito forte e crescente para resíduos que possam ser aproveitados para novos materiais. Pode-se mesmo dizer que a indústria está compradora dos resíduos que surjam e, portanto, aquela meta que se prevê que tenha que ser atingida até 2025, 55% de reciclagem, é uma meta que interessa à indústria. O que sucede com esta legislação é que, para além do afastamento da indústria, há uma regressão fortíssima e, em vez de se apoiar e em vez de se apostar, sobretudo na recolha seletiva, ou seja, não misturar resíduos que são recicláveis com resíduos orgânicos, por exemplo, aposta-se noutro tipo de circuitos que vão diminuir a qualidade dos resíduos que estão a ser recolhidos. E com isso nós estamos a comprometer um dos objetivos, que era conseguir resíduos a um mais baixo custo possível. Em vez de nós conseguirmos financiar o sistema com o valor do próprio resíduo, vamos ter que o financiar à custa do valor ponto verde, que no fundo é como se fosse um imposto privado que acresce ao produto embalado que nós compramos. Isto significa que o consumidor, cada vez que comprar um produto embalado, vai pagar cada vez mais. E esta é basicamente a nossa preocupação. Talvez os senhores deputados tenham percebido o tom apaixonado com que o senhor Marcelo falou, porque ele, com um grupo de industriais que ele liderou, desde os anos 80 que pegaram no tema reciclagem e ambiente e o transformaram num objetivo industrial. Quando nós partimos de uma taxa de 2% e até chegarmos aos 30% e tal, 40% atual, temos a percepção hoje que os 10%, 15% ou 20% que faltam vão ser incomparavelmente mais difíceis. Porque colocar todos os portugueses a separar é, cada vez que um dia passa, mais difícil. Ou seja, os primeiros 20% de portugueses são relativamente fáceis de convencer, mas agora temos que convencer os últimos. Digamos que isto sintetiza as nossas preocupações. O afastamento da indústria, o perigo que nós vemos não conseguimos cumprir estas metas e alguma perplexidade com uma alteração legislativa drástica e brutal sem que a indústria tivesse sido ouvida.
Se me permite, até com efeito retroativos.
Muito bem, Sr. Presidente. Passaria então agora a palavra aos grupos parlamentares e passaria a palavra ao Sr. Deputado António Costa e Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos a todos. Antes de mais, uns cumprimentos especiais à direção da Plastival. Em nome do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Marcel de Bouton, cumprimento toda a equipa. Para nós, portanto, esta matéria, portanto, pode ser abordada em dois domínios. Um domínio que tem a ver com questões mais da Comissão do Ambiente, do que propriamente da Comissão de Economia, naquele que tem a ver com os objetivos ambientais que o próprio Decreto-Lei impõe e que são importantes e também que interessa também àquilo que são os objetivos da própria empresa que está aqui em questão, a Casa Plastival, mas também para nós, em termos daquilo que é a Comissão de Economia, o efeito que este Decreto-Lei nos traz, parece-nos que até para quem já ouviu noutra circunstância a PIP, porque trouxe aqui informações importantes, geram-nos aqui algumas confusões na nossa perspectiva. Por um lado, uma das notas que nos foi colocada na reunião que tivemos com eles foi sobre a questão do período em que entra em vigor o próprio diploma. É uma questão que nos foi colocada, que nos parece estranha, e é logo daí sai uma primeira pergunta à empresa se também tem essa preocupação, esse entendimento. Ou seja, de acordo com um dos organismos envolvidos nesta matéria, neste caso o Ponto Verde, diz que a lei é para ser aplicada a 1 de janeiro, mas, segundo o próprio diploma, estabelece um conjunto de etapas de cumprimento e que não será propriamente 1 de janeiro, mas ninguém ao certo sabe quando é que deve ser cumprido, portanto, o prazo de início do próprio diploma. Pelo menos foi a confusão que nos foi aqui gerada. Depois, outra matéria que lhe está associada tinha a ver com a questão de um grupo de trabalho para discutir toda esta temática e também a questão das escolhas, precisamente, que faziam parte desse grupo temático, pela informação que nos foi dada, e é uma matéria que nos deve interessar certamente, e a informação que nos foi dada, ainda ninguém foi nomeado para o grupo de trabalho, portanto não há, não se sabe nada sobre o que é que se pensa, o que é que podem pensar, e até alguma negociação que possa ser efetuada, negociação que para nós é determinante, como devem imaginar. Nas negociações as partes confrontam-se e normalmente o bom senso ajuda a criar resultados. Outra das matérias que nos foi colocada também era a questão das se entravam outras entidades ou não neste processo, nomeadamente no que respeita àquilo que já referiram aqui na própria cadeia, portanto, do processo de reciclagem. Outra questão que nos foi colocada e foi surpresa, portanto, que tem a ver precisamente com a entrada em vigor da lei, que é quando a aplicação das próprias taxas aos plásticos. Portanto, e aí também ficámos cheios de dúvidas e não sei se a empresa, a Plastival, partilha também esta preocupação. Depois, colocarmos aqui mais um conjunto de temas que, se eu percebi bem, ainda nos baralham mais na nossa discussão, nomeadamente as licenças das entidades gestoras, a questão do processo, ou a própria participação da indústria no processo e os objetivos, portanto, aí já entramos na outra comissão, os objetivos de médio prazo que se pretende atingir no caso das metas ambientais, mas também naquilo que tem a ver, para nós importante aqui no âmbito da Comissão de Economia, que é a sustentabilidade de setores que até agora têm conseguido ter uma dinâmica muito expressiva e que o que nos parece, pelo menos da demonstração que nos deram, portanto, esta nova legislação, portanto, o Decreto-Lei 71/2016, portanto, de novembro do ano passado, é muito recente, portanto, que traz aqui ou entra de uma forma abrupta no setor que estava, de certa forma, tinha alguma estabilidade e que ao longo do tempo estava a cumprir prazos. Portanto, gostava de saber se percebi bem aquilo que foi a vossa exposição, se é nesse sentido e se a nossa discussão política pode seguir este caminho. Muito obrigado.
Sim. Sr. Deputado Bruno Dias, com a autorização, ou com a anuência, melhor dito, do Sr. Deputado António Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados, e agradeço a compreensão. Eu queria apenas dar uma palavra de agradecimento aos representantes da Plastival e cumprimentar-vos, dar uma explicação, tal como outros deputados, por dificuldades não conseguiram estar na reunião. No nosso caso é o contrário, fizemos questão e queríamos mesmo ouvir a intervenção inicial, a apresentação. Este documento que nos trouxeram e apresentaram é muito útil para a Comissão e, portanto, aliás, se puder ficar nesse registro, é muito, muito útil. Este trabalho que já vem de trás, como dizia bem o Sr. Presidente, vai continuar a ser feito essa análise, esse acompanhamento. Por outras reuniões simultâneas, neste caso é necessário ausentar-me, não posso continuar na reunião, mas do que foi já transmitido foi claro e fica de facto o registro dessa matéria, apenas transmitir esse agradecimento e esse cumprimento pela nossa parte e continuaremos também nesse acompanhamento e nessa ligação a este problema que realmente merece a atenção de todos e que a Comissão estará naturalmente a acompanhar. Portanto, dada essa explicação e agradecer e cumprimentar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, só dizer que juntou-se a nós o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e passaria agora a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sr. Coordenador. Em nome do Partido Socialista, também começo por saudar a vossa presença e agradecer os contributos que nos fizeram chegar, dado como já foi dito, e não querendo ser repetitivo quanto às questões já colocadas, O Partido Socialista compreende e tem nesta matéria uma especial responsabilidade porque, sendo apoiante do Governo, pois estará disponível também para fazer chegar as necessárias observações que considero pertinentes para que tenhamos melhores soluções para estes problemas ambientais. Porque, como foi aqui dito, é fundamental para que as metas sejam atingidas que os consumidores portugueses, as pessoas, os cidadãos, possam dar respostas suficientes na parte seletiva, que aí me parece que é fundamental, porque todos os valores, todas as percentagens que forem estabelecidas, as mesmas serão mais bem atingidas ou melhor conseguidas se as pessoas aderirem a essas campanhas e derem resultados consequentes. Fizeram uma exposição que, como já foi pedido, e eu reforço o pedido, gostaríamos depois também de ficar com esse material para efeitos de podermos trabalhar. Estamos numa comissão que é de Economia, Inovação e Obras Públicas, que tem a sua parte importante neste processo, mas na parte ambiental, se calhar não, garantidamente, será a comissão onde esta matéria tem mais acuidade e poderá ser desenvolvida com mais profundidade. Aliás, foi citada a existência de um grupo de trabalho que pretende, portanto, debruçar-se sobre a questão da reciclagem e da valorização dos resíduos sólidos plásticos, no caso concreto, ao qual o Partido Socialista se desmobiliza, em nome do grupo parlamentar e o meu colega, para fazer o devido acompanhamento e registar as vossas preocupações, porque o ambiente é um valor sagrado que devemos defender e estamos também empenhados em dar o melhor andamento às vossas preocupações. Resta-nos, portanto, mais uma vez agradecer a vossa presença e dar nota de que estamos disponíveis para acompanhar devidamente o vosso pedido. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra aos seus representantes da Plasma.
Muito, muito rapidamente, sobre a questão binómio ambiente-economia. Naturalmente que grande parte das nossas preocupações tem a ver mais com a área ambiental, mas nós vemos sempre a área da economia, que é, aliás, este é um tema absolutamente transversal. Para a indústria de plásticos, o ambiente não é um problema, é um assunto de ordem estratégica. Estratégica do ponto de vista das oportunidades de desenvolvimento do próprio negócio, da criação de emprego e de desenvolvimento, inclusivamente, de novos produtos. Só para dar uma ideia, para fabricar qualquer embalagem de plástico, hoje em dia, o que está na ordem do dia para o fabricante é a incorporação de material reciclado. Por isso é que a qualidade do resíduo é uma matéria estratégica, é quase uma questão de sobrevivência para algumas empresas. Outra questão económica é a questão da eficiência. Simplificando ao máximo, o sistema que foi criado, quando falamos em SIGRE, sistema integrado, financia-se assim. O sistema tem que pagar o custo de recolha seletiva aos sistemas multimunicipais que o têm que recolher. E, portanto, os seus principais custos são pagar o esforço financeiro para a recolha dos resíduos, depois alguns investimentos em comunicação e sensibilização e a própria gestão do sistema. Estes são os custos. Para cobrir estes custos há duas receitas essenciais. Uma delas é o que é cobrado ao consumidor, a outra é o valor do próprio material. Porquê? Porque os resíduos, quando são recolhidos seletivamente, eles não representam um custo, eles têm um valor intrínseco. A nossa estratégia, a estratégia da fileira do plástico, foi sempre fazer com que este valor suba, de tal ponto que aquilo que nós temos que exigir ao consumidor, que é o chamado valor ponto verde, seja cada vez mais baixo. E a história, ao longo destes 20 anos, do sistema integrado tem sido esta. É, a partir de um material que era um problema e que tinha um valor negativo, que representava um custo, começar a ser valorizado. O que nos assusta neste momento é que com este novo SIGRE, em que se aposta cada vez mais em resíduos que não vêm da recolha seletiva, mas que vêm da recolha indiferenciada, que esse valor baixe. E nós estamos a verificar que a indústria recicladora está a oferecer cada vez menos pelos resíduos, apesar de haver uma grande procura. Portanto, podemos ter um problema financeiro no sistema, que é termos os municípios, os sistemas multimunicipais, a dizer precisamos que nos retomam os resíduos, e termos na ponta final as indústrias recicladoras a oferecerem cada vez menos e eventualmente a desinteressarem-se desses resíduos. E isto para nós é uma preocupação aflitiva, porque significa que a nossa indústria recicladora, a tal como disse o engenheiro Nuno, que fez investimentos para tratar destes resíduos, começam a olhar, porque são industriais, começam a olhar cada vez com mais interesse para importar resíduos. E então nós teremos a nossa indústria a trabalhar para a meta da reciclagem dos outros. Porque aquilo que nós reciclamos e que é importado não conta para a nossa meta de reciclagem. Outra questão que foi abordada, o tal grupo de trabalho, a tal CAGER. de facto, a composição da CAGER predominam organismos públicos. Até aí tudo bem. É natural que, por exemplo, a Direção-Geral de Saúde tenha uma palavra a dizer quando está a falar de política de resíduos e de questões de resíduos. Simplesmente há muitas questões operacionais em que a intervenção das fileiras não era uma intervenção, digamos, institucional, era uma intervenção de perícia, de trabalho técnico, em engenharia de terreno, em que manifestamente esta CAGER não é, de facto, o órgão mais adequado. E, portanto, para nós é evidente que tem muito interesse estar neste grupo de trabalho e que a indústria se pronuncie. Mas o que mais nos preocupa é que o trabalho de terreno, como referiu o engenheiro Nuno, dizer que características devem ter os resíduos, verificar se eles foram mesmo reciclados ou se temos um looping de resíduos que vão passando entre um parceiro e outro e só estamos a retirar dinheiro do sistema em vez de o estarmos a investir mesmo no destino final. Para isso, para nós, é muito mais importante do que qualquer representação institucional. Porque se pedirmos a opinião à PIP, com quem, aliás, são filiados cruzados a Plastival e à PIP, como é natural, nós daremos sempre essa opinião. Mas o que nos preocupa é que esta intervenção operacional não foi substituída. Ou seja, nós não vemos na legislação que saiu nas licenças uma garantia de rastreabilidade dos resíduos. Não vemos uma garantia de que o processo de reciclagem é o mais eficiente e não vemos nenhuma garantia de que a forma como os resíduos vão ser recolhidos garante que eles vão ser retomados. E este foi um dos trabalhos que mais custou a fazer, foi treinar os sistemas e os municípios para recolher os resíduos num estado que a indústria os pudesse aceitar. E que quando, por exemplo, uma Valor Sul ou uma Valor Lis diz, tenho aqui 20 toneladas de plástico, façam favor de o vir buscar, toda a gente soubesse o que é que lá estava, que aqueles plásticos tinham aquelas características e estavam dentro daqueles parâmetros. Isto é o mais importante. E, sobretudo, o facto da indústria não ter nenhuma intervenção, nem na gestão do sistema, nem nas entidades gestoras, e do ponto de vista institucional não ser ouvido, não é apenas por uma questão de nós queremos participar, é que as funções que eram atribuídas às fileiras de materiais não foram substituídas. Como é que isto soluciona, do ponto de vista construtivo? Nós achamos que, foi outra questão que os senhores deputados também colocaram, que a entrada em vigor foi e está a ser manifestamente precipitada, porque criou muitas dúvidas. O que é que nós fazemos com uma mudança tão drástica e tão radical de um momento para o outro? Eu creio que por via regulamentar nós conseguiríamos eventualmente resolver muitos destes problemas. Desde os problemas que certamente os senhores deputados já ouviram quanto às embalagens de serviço, até aos problemas de qualidade de resíduos, de triagem, etc. Porque há muita matéria que não foi... Vamos lá ver, esta legislação surgiu de um mês para o outro de surpresa. Nenhum projeto em relação a este decreto-lei circulou pela indústria. É bom termos a consciência disto. Ele surgiu, de facto, com completa surpresa. Depois de vários anos em que surgiram vários projetos de licença, em que se discutiram N alterações possíveis. Portanto, foi a configuração surgiu completamente de surpresa. Não sei se querem acrescentar.
Não sei se a senhora administradora quer...
Muito obrigada. E se me permitem, eu ia tentar ser breve e talvez trazer a esta apresentação aquilo que me surpreendeu, e surpreendeu-me porque o ambiente é muito importante, a economia é muito importante, as pessoas são muito importantes e os valores têm que nortear um bocadinho a nossa forma de estar na vida. Para mim foi uma surpresa olhar para uma legislação que sai em 96, salvo erro, com contributos tão notáveis do comendador Marcelo de Botton, pioneiro, e que claramente diz, meus senhores, para tudo isto funcionar bem, todos os players têm que estar aqui representados e, portanto, a indústria, faz favor, vai criar umas fileiras para nós termos com quem dialogar, para nós comunicarmos com Bruxelas, para nós percebermos um bocadinho do que se passa nisto tudo. E, portanto, a Plastival é uma empresa que é constituída para responder a um decreto-lei. Todas as iniciativas seguintes sobre esta matéria focavam sempre a responsabilidade da indústria e destas fileiras. E previa esse decreto-lei de 96 que o próprio sistema aportasse, por via da Sociedade Ponto Verde, que era a única entidade gestora do sistema, uns pequenos trocados para a subsistência da fileira, para ter o seu know-how ativo, importante, percebem até melhor do que nós, por vezes, na indústria, estão focados em abordagens mais de mercado e de resultados. Ora, foi com muita surpresa, até como cidadã, que repare que em 96 é preciso criar fileiras, e a indústria congrega-se, e isso requer muito tempo, debate, diálogo, esforço, tudo que é para construir, muito esforço, e para destruir basta um instante. Então, depois de muito esforço, conseguiram-se congregar realmente as fileiras e somos surpreendidos em 2016 com um decreto-lei que vem dizer... peço desculpa. O que é que acontece? Acontece que a Sociedade Ponto Verde contratualiza com as fileiras a entrega anual dos valores previstos... não sei se chegava aos 100 mil euros, por aí, para o funcionamento da estrutura. Há uma segunda fase em que chamassem os quadros técnicos das fileiras e em, senhor comendador, em 2014, em 2009, exige que as fileiras assinem um outro acordo, portanto, o acordo de 1996, que é vastíssimo, até tenho aqui... é substancial, reporta bastante para a lei, estabelece em anexo depois como é que tudo se processa, e em 2009 nós fomos chamados a subscrever um outro acordo que passa a ser praticamente o anexo do primeiro acordo, ou seja, tudo o que eram as disposições de valor do acordo de 90, da legislação de 96 desaparecem. Isto é feito porque sob ameaça de a transferência financeira ser suspensa. A Plasteval, eu votei contra, mas enfim, aceitou esse outro acordo. E em 2014, a Sociedade Ponto Verde deixa de financiar a fileira. Portanto, financeiramente, se vai existir ou não fileira, estamos muito dependentes. Porquê? Porque desde 2014 que não recebemos esse aporte que estava previsto desde a constituição de todo o processo. Durante este tempo todo, o comendador Marcelo Bouton e as pessoas mais empenhadas foram mantendo, então, contactos com ambas as secretarias de Estado, seja da Economia, seja do Ambiente, sempre, e sempre foi transmitido, estejam descansados, porque as fileiras são importantes, não são nem mais nem menos que os outros, são importantes. E, de repente, sai a legislação e, curiosamente, eu diria, vão-me perdoar, posso estar a julgar precipitadamente... vai a nova legislação tornar legal o que era ilegal. Era ilegal que a Sociedade de Ponto Verde, univocamente, tivesse suspendido as suas transferências para as fileiras dos materiais. A nova lei vem dizer, nós passamos bem sem as fileiras dos materiais. Bom, portanto, peço desculpa. Não estou a fazer agora nenhuma análise subjetiva, estou apenas a relatar factos. Aquilo que era uma obrigação legal da entidade que geria o sistema, a Sociedade Ponto Verde, financiar as fileiras com uns valores mínimos de todos os valores que o sistema gera, vem pela nova legislação, está dispensada de o fazer. Penso que não esteja proibida. Mas nem quando estava obrigada o fazia. E penso que isto também nos deve fazer refletir. E eu penso que respondo um bocadinho à sua questão, Sr. Deputado, sobre, então, estamos mais baralhados, vai haver fileiras ou não vai haver fileiras. E surge agora para a indústria uma grande questão, que também é importante. Bom, se é assim tão válida a Plasteval e tão válida para a indústria, então suporte financeiramente a indústria, a Plasteval... e podemos seguir esse caminho, mas também é natural que a indústria se pergunte. E, bom, a indústria tem que se manter ativa e rentável, tem que contribuir para o sucesso do país e para a sua própria sustentabilidade. Então, se quem determina as grandes orientações do país acha que não é necessário os senhores preocuparem-se com este assunto, vão as empresas nossas associadas continuar a gastar pro bono o seu tempo, o seu dinheiro? Eu penso, muito sinceramente, senhores deputados, que há aqui uma matéria muito sensível do ponto de vista económico, do ponto de vista do ambiente, e, sobretudo, do ponto de vista de algo que eu penso que deve orientar a nossa vivência em sociedade, também dos valores. E naquilo que estiver ao vosso alcance, e já recebemos aqui a manifestação da vossa disponibilidade para continuarem a apoiar esta causa, pedíamos-vos encarecidamente que pudessem ser breves, contassem sempre também com a nossa disponibilidade, e sobretudo o Sr. Comendador Marcelo Bouton, porque realmente vimos desde 2014 sustentando financeiramente uma empresa. Estamos reduzidos a um único membro que tem um know-how fortíssimo. Ele conseguiu em breve momentos dar acima para André. Ok, eu vou
ficar. Obrigado, Sr. Administrador. O Sr. Presidente, não sei se quer dar uma palavra final.
Não, eu... final.
Final.
Ah. Então, final, eu queria só, porque é claro, toda a gente diz plástico negativo. Hoje tive um almoço, não prestava, era plástico. Bom, portanto, isto é a primeira, o primeiro ponto que temos que realmente ver se a gente consegue fazer desaparecer. E para isso fizemos um slide pequenino, em que vocês vão ver uma das aplicações que há do próprio...
Sr. Presidente, não vai haver tempo, mas eu, os serviços da Comissão já pediram as apresentações que a Plasval trouxe para serem distribuídos a toda a Comissão.
Então, nessa altura, me permita, há outro ponto muito importante nisto tudo, é que nas duas sociedades, Ponto Verde, Novo Verde, que ainda a gente não sabe qual é o sinal que vai usar a Novo Verde nas duas embalagens, por acaso, fileiras, nada, por acaso, grande superfície de um lado, grande superfície do outro. Onde é que estão os interesses do consumidor? Já não falo do interesse aqui da indústria só. E você acha que a indústria pode... Bem, eu não quero dizer mal aqui da grande distribuição, longe-me esta ideia, mas eles defendem-se, e defendem-se muito bem. Portanto, ali, pergunto-me, como é que nós, pequenos agrupamentos, podemos resistir e vos trazer algum ponto a mais naquilo que a gente tem dito?
Obrigado, Sr. Presidente. Penso que ficou bem patente as preocupações da Plastival quando pediu esta audiência. Veio na sequência de outras audiências, como eu disse inicialmente. E certamente que esta Comissão manter-se-á atenta e irá acompanhar o desenrolar da aplicação deste Decreto-Lei de 2016, tanto na componente económica como na componente ambiental, embora a componente ambiental, como disse o Sr. Deputado António Costa Silva muito bem, diz mais respeito à Comissão de Ambiente. De qualquer forma, desde já manifestar a disponibilidade da Comissão de Economia para sempre que a Plastival julgar pertinente vir junto desta Comissão apresentar algum tipo de questão, estamos sempre disponíveis, o Parlamento está sempre disponível e para ouvir todos aqueles que julguem importante fazer ouvir a sua voz, no sentido dos deputados tomarem um conhecimento mais aprofundado das questões para poderem exercer melhor o nosso mandato, que é esse o nosso objetivo. E, portanto, agradecer à Plastival e agora, depois desta audiência, irá ser elaborado, como disse, um relatório que irá circular por toda a Comissão.
Sr. Presidente, mesmo palavras finais. Senhores deputados, muito obrigado pelo vosso tempo, pela vossa atenção, pelo vosso empenho. Certamente vamos fazer chegar a documentação em termos sintéticos. Devem ter notado a paixão com que abordamos o assunto, porque isto tem a ver com o nosso dia-a-dia de funcionamento das nossas empresas. Esta não é a matéria marginal do nosso funcionamento e nós continuaremos sempre, apesar de nos ter sido retirada uma responsabilidade, a indústria encara esta responsabilidade ambiental como algo que é intrínseco à atividade. Hoje em dia não é possível estar na indústria sem se assumir responsabilidade ambiental. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa atenção.
Sim? Mas eu queria dizer que temos que defender a indústria, porque não se esquece, viram ali algumas indústrias, há muito mais do que isso, aqui, eu tinha aqui as listas, mas não vale a pena, não é? E que realmente algumas são empresas pequenas. As empresas maiores talvez se defendem melhor porque estão para fora e não estão tanto para dentro, não é? Agora, simplesmente, acho realmente incrível que realmente em Portugal não haja mais bom senso ao criar algumas portarias, não é? De repente, ah, mas afinal, como é que vão pagar? Vão pagar aqui 3 meses, vão pagar aqui 6 meses, mas qual é o valor que vai pagar? Ah, o valor ainda, a gente não sabemos. Francamente, isto parece de criança, não parece do governo.
Sr. Presidente, ficou bem explícito quais eram as preocupações. Agradecer e, mais uma vez, reiterar a disponibilidade da Comissão de Economia para ouvir sempre a Plasfal. Obrigado.